professor do som, se prepara que esse podcast vai além. Seja bem-vindo ao meu primeiro episódio do trailer. Estou testando algumas configurações de gravação e edição, mas esse podcast vai ser assim, vai ser de comédia. A gente vai falar, a gente na verdade vai colher, né, o que os pensadores semeiam aí de ponto de vista. Nada melhor do que colher isso e falar de histórias, rir, brincar, comentar. E é assim. Então, eu queria dizer que esse podcast está sendo gravado, mas com a intenção de manusear bem a edição do podcast, ver como funciona todas as diretrizes do aplicativo e tudo mais. Então, eu precisaria de alguém realmente para fazer o papel do entrevistado. E quem me ajudou nessa foi a Mariana. Ela fez o papel do entrevistado. A gente conversou sobre, por cima, se não pensar nada, sobre a redução da maioridade penal. E eu pretendo, em breve, depois, trazer a Mariana aqui pra gente falar de outro assunto. E é isso. Então, Mariana, nossa convidada, já tá na ligação. E eu vou passar a chamada para vocês ouvirem o nosso papo.
Tá. Então, meio que pensando nisso, e também porque a gente nunca falou sobre a redução da maioridade penal.
Uhum.
E a pergunta é: o que contribuiu para você formar seu pensamento? Porque se a resposta ela é muito direta, tá ligado? Eu sou a favor, eu sou contra por conta disso, disso, disso. Por conta que, tá entendendo?
Uhum.
Ela é muito rasa, mas com certeza você já entendeu a linha de raciocínio.
Entendi. Eu não apoio a redução. Eu vejo como uma forma de maior lotação das cadeias que já são superlotadas. É...
Sim.
Tipo, pronto, minha resposta assim, como é que se chama? Monossílaba seria não. Bem, eu vejo como o encarceramento não como uma forma de punição. Na verdade é, eu acho que é meio punição. Tipo, é uma forma que a sociedade viu como punir. Só que ela esquece que, além de punir, a gente tem que trazer essa pessoa de volta à sociedade. Ok? Uhum. Reeducação, minha irmã tá dizendo coisa aqui. Uma forma de reeducação para essas pessoas serem recolocadas na sociedade. Ok? A gente tem que ter uma visão assim. Pelo menos eu vejo assim. Tipo, eu não sei ainda se a prisão é pra renovar a pessoa ou ser só pra punir. Porque tirar a liberdade de uma pessoa é um negócio muito pesado, é muito duro. Tipo, cárcere privado é um crime, sabe? Tá ligado? É um crime muito, muito difícil. Cárcere privado, eu nem sei se é afiançável. Mas, pronto, aí o governo viu como uma forma de punir, tirando essa pessoa da sociedade. Mas claro que essa pessoa não vai ficar eternamente presa, né? Pelo menos aqui no Brasil, não. É...
Sim.
Ele vai voltar pra sociedade. Então a gente tem que ver uma forma dessas pessoas voltarem pra sociedade. Beleza? Como é realmente lá. E eles falam isso. Você perguntar um preso, você disser: e aí, cara? Aprender isso o quê? Não, aprendi a ser mais criminoso lá. É bizarro. E que pessoas jovens, biologicamente, a gente só forma nosso cérebro aos 21 anos. A gente entende isso, que quimicamente nossos processos só serão concluídos aos 21 anos. Por isso que é recomendado usar drogas, ou drogas, não falo álcool, cigarros, essas coisas.
Sim.
Só a partir dos 21 anos.
Na verdade, não é recomendado. Né?
Não é recomendado o uso, mas caso use, depois dos 21 anos, porque as suas conexões neurais já vão estar bem feitas, sabe?
Era isso que eu ia falar. É, uma criança de 18 anos ainda tem muito o que aprender, cara. E coloca ela num ambiente onde ela só vai
tão
colher
hostil,
frutos.
Com gente tão velha que lá vai ter gente cometer crimes, atrocidades.
É bem provável que ela saia de lá revoltada.
É, não.
E volta
a
cometer os crimes.
Aí eu digo assim, analise a população presa da gente.
E caminhando, outra pergunta que eu tava pensando é que, tipo, A quantidade de pessoas que voltam a cometer crimes quando saem da cadeia é absurda.
É muito.
Então, isso mostra o quão falho é o nosso sistema de
É, tá
reabilitação.
ineficaz.
Exatamente. E aí que vem a
Aí tu.
pergunta. No seu ponto de vista, o que seria eficaz para a gente ter um sistema que reabilitasse o encarcerado?
Caramba, primeiro é humanidade. Eu acho que você tem que se sentir humano. Você tem que se sentir humano para ser, para agir como humano. Tipo, deixa eu ver uma ave que voa. Um flamingo criado com galinha. Ele vai achar que ele é uma galinha, um flamingo. E flamingo voa, galinha nem voa direito. Entende? Então, se tu trata uma pessoa como um animal, ela vai agir como um animal. E se tu trata uma pessoa como gente, ela vai ter humanidade.
Tô
Entende?
entendendo.
Se tu acha.
Eu ia falar com o que você acha que a sociedade enxerga de uma pessoa que foi preso, as dificuldades que esse preso tem que encarar no dia a dia, de arrumar um
Eu não
trabalho,
posso falar
de
pela
entrar.
sociedade, eu posso falar da minha visão, da minha visão dessa pessoa.
Então, mas como a sociedade que
Assim,
você
eu
vive
vejo
enxerga isso?
pela minha população que eu estou agora, tipo a população da minha casa e da minha família, eles veem muito mal. Eles veem como essas pessoas são a verdadeira escória da sociedade. Entende? Falam, tipo, Deus me livre de dar um trabalho pra esse peste que roubou a vida toda, sabe? E
Sim.
que ainda tá. Ainda tá pagando, né? Aí esquece, eu acho que ele diz assim: se tu acha que ele tá certo, tá preso, então ele não tá pagando, ou ele não já pagou, então pronto, pô. A dívida dele com a sociedade, que você disse que ele tinha que ficar preso, tá paga.